5ª reunião pública ordinária, 29 de fevereiro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 5ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 4ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Hoje não tem plateia. Tenho aqui algumas correspondências. Uma do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comarca de Bicas. O senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas aportou nessa promotoria de justiça denúncia na qual foram apontadas possíveis irregularidades relacionadas às obras realizadas para a captação dos esgotos em Bicas. Constou ainda da denúncia supracitada que foi formalizado pedido de providência a respeito dos fatos junto a esta Câmara Municipal. Assim, diante do exposto, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que preste esclarecimentos no prazo de 10 dias a respeito do teor da denúncia, em anexo, informando ademais se já foi instaurado procedimento para investigação / apuração das irregularidades anotadas. Ressalto que as informações devem vir acompanhadas da documentação pertinente. Ao aso, despeço-me não antes de ratificar protesto de elevada estima, Flávia Maria Capanês de Mello, promotor de justiça da comarca. Ela pediu para... Ah, tem que ler? Denúncia? Só o texto da manifestação, né? Tá. Em 2010, a Copasa fez uma obra em Bicas de captação de esgotos. A obra ficou uma porcaria. Um ano depois, boa parte dela já havia sido perdida. Jogou-se fora mais de R$1 milhão e ninguém faz nada a respeito. Só tem um vereador na Câmara que vive cobrando providência e tudo fica como está. Olha o pedido na página da Câmara. Tá. Também aqui um ofício, também do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Procuradoria Geral de Justiça. Bicas, 17 de fevereiro de 2016, senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, aportou nessa promotoria de justiça denúncia na qual foram apontadas possíveis irregularidades praticadas por permissionários da exploração do serviço de táxi, tendo sido relatado que, não obstante possuírem o alvará para a exploração de serviço, alguns não desempenham de fato a profissão de taxista. Constou ainda da denúncia supracitada que muitos dos permissionários não estão em Bicas em suas obrigações em dia com suas obrigações tributárias para com a Prefeitura Municipal de Bicas, o que por si ensejaria a revogação dessas permissões. Assim, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique o conteúdo da denúncia em anexo e, após a devida análise, caso entenda necessário, nos termos do artigo 29, inciso 11º da Constituição Federal, instar procedimento próprio para investigação / apuração das irregularidades porventura encontradas. Ao as despeço-me, não haja ratificar protesto de distinta consideração, Flávia Maria Capanês de Mello, promotor de justiça. Texto da manifestação. Excelentíssima Promotoria de Justiça. Nesta oportunidade, solicito que, juntamente com os poderes competentes de fiscalização da lei, assim como a Câmara Municipal de Bicas, tomem uma atitude perante a situação dos táxis na cidade de Bicas. A lei é totalmente descumprida. Está uma verdadeira desordem a situação dos táxis. Parece cidade sem prefeito e sem vereadores. Aliás, sabemos que os papanos mornos, para fingir que não sabem de nada, é politicagem, pois não tomam as providências necessárias por causa da política. Fato é que existem várias, muitas mesmo, pessoas que têm o táxi, que receberam por politicagem, pois nem licitação teve e não trabalham como taxistas. Tem só para comprar carro mais barato ou pagar imposto mais barato. Um absurdo. A maioria dos taxistas estão devendo tributo na prefeitura por mais de anos. E só esse motivo já é suficiente para revogar a licença, conforme a própria lei. Mas nada é feito nessa cidade. Tudo é acobertado. A lei está sendo totalmente descumprida e dessa forma não pode ficar. Algo tem que ser feito de verdade. Por isso, peço vossa autoridade para olhar essa situação. A Câmara não fiscaliza e a Prefeitura não faz nada, porque é medida antipolítica. Obrigada pela atenção. Aguardo sua fiscalização efetiva e válida. Tenho aqui um convite. Prefeitura de Bigas, Associação Comercial Empresarial, convido você para o evento de sanção da Lei Municipal que autoriza o projeto PEB, Polo Empresarial de Bicas. Na ocasião, serão apresentadas informações sobre inscrições das empresas da cidade interessadas em um lote local. 2 de março de 2016, local auditório do Centro Cultural, Rua Dona Ana, 123, Centro Bicas. Café Mineiro, 10 horas. Prefeitura Municipal de Chácara, ofício número 24/2016. Assunto, convite. Prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidá-los para participarem das solenidades de inauguração do Complexo Educacional Prefeito Optaciano Augusto de Paula e da Praça Antônio Quirino Fernandes, que será realizado no dia 6 de março do corrente ano, domingo, às 10 horas, na rua Elson Cândido Oliveira, 246 Centro, em Chácara, Minas Gerais. Antecipadamente, agradecemos pela presença de todos, que é muito abrilhantará o nosso evento. Cordialmente, o CL Fernandes de Oliveira, Prefeito Municipal de Chácara. Tem um ofício número 3/2016. Ah, desculpa. É resposta de requerimento do vereador Francisco Carlos Vicini. Vou passar para o vereador. Sua Excelência, dia 18 de fevereiro de 2016, Sua Excelência, senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Ofício número 19/2016, 42ª Zona Eleitoral, Minas Gerais. Assunto em caminho de editais e listagem, segunda quinzena de janeiro e 1ª de fevereiro de 2016. Por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296601/2015, encaminho cópia de editais número 6 de 2016 e 7 de 2016 e das listagens com relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na segunda quinzena do mês de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro de 2016. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Também o ofício número 46/2016 do Secretaria Municipal de Saúde. Bicas, 25 de fevereiro de 2016, excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos e em resposta ao ofício número 39/2016, informamos que já realizamos a solicitação para a Procuradoria Municipal de uma dispensa emergencial para a contratação de carro de som para a divulgação da relevância do combate da dengue e sensibilização da população, pois ainda não há previsão da data da licitação. No que se refere à sugestão de campanhas nas escolas, informamos que já realizamos essas atividades mensalmente com os alunos das escolas municipais do nosso município e, nesse período de alta transmissão, essas ações estão sendo intensificadas. Renovamos nosso protesto de elevado estima e distinta consideração, colocando sempre à inteira disposição a Aline Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Isso aqui é uma resposta de requerimento. É do presidente Júlio Salles. Resposta ao ofício. Não tem. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto, resposta ao ofício 33/2016. Prezado senhor, Com os nossos cordiais cumprimentos, incumbe-me o senhor prefeito, em resposta ao ofício supracitado, informar os vereadores que a sugestão é muito bem-vinda e que estamos encaminhando ofício para a Secretaria de Administração para formalizar o estudo do medidor e quanto à reforma nos pontos da praça do cemitério, vamos viabilizar nova reforma, já que a administração assim já o fez, bem como na Praça São José. Quero que me cumpri informados com protesto de levar este em consideração. Marcos Vinícius de Oliveira Gomes, assessor de gabinete.
Não sei qual é o assunto.
É seu? A iluminação? É porque não falou o que é. Tem aqui também Congresso Mineiro, 5º Congresso Mineiro de Câmaras Municipais. É um convite. Em Belo Horizonte. Fica aí para um vereador que queira participar. Secretaria Municipal de Educação, ofício número 18/2016, assunto resposta ofício número 40/2016, para a Câmara Municipal. Vimos por meio deste, em resposta ao ofício 40/2016, informar que a Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua direção pedagógica, sensibilizada pelo aumento de casos de dengue sob orientação do próprio Ministério da Educação, solicitou e articulou atividades/ações a serem implementadas pelas escolas municipais. Tais atividades já estão sendo implementadas visto a campanha nacional de mobilização contra o Aedes aegypti e o Zika vírus, datada para os dias 19 e 26 de fevereiro. Cabe ressaltar que o registro dessas atividades estão sendo organizadas e serão em breve divulgados no site www.secretariadeeducaçãobicas.blogspot.com.br. Seguem anexos cópia do ofício enviado às escolas municipais solicitando seu engajamento contra o Aedes aegypti e o Zika vírus. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Jane Alves Durão, secretária de Educação. Só isso, presidente.
Informe das comissões. Vereador Louro.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas, todos os presentes. É só para passar para os colegas aqui três rápidas informações. Na semana passada, depois daquela reunião com a secretária de Saúde a respeito do problema da dengue, nesta reunião, nos foi informado que o hospital não vinha preenchendo corretamente as notificações que tinham que ser encaminhadas à Secretaria de Saúde. A gente fez o questionamento ao hospital e o hospital informou via ofício que não vinha fazendo preenchimento completo do formulário, porque foram orientados por dois servidores da própria Secretaria de Saúde a preencher somente nome e telefone dos funcionários. Essa foi a justificativa do hospital. Os documentos estão aqui. E depois a secretária voltou a contestar a informação. Então ficou quase que um bate-boca. Um fala que fez, o outro fala que não fez. Em resumo, isso. Sobre a questão que o vereador Rafael Aquino colocou também, a gente questionou a Secretaria de Educação a respeito do fórum. O fórum, minto, né? Do Plano Decenal de Educação. E a gente recebeu uma resposta que eu quero ler para os senhores. Vimos por meio deste, em resposta ao ofício número 5 de 2015, de autoria do vereador Luiz Barbosa Borges, informar que o Fórum Municipal de Educação, órgão instituído pelo Decreto 86/2013, tem, dentre outras finalidades, acompanhar, monitorar e avaliar as políticas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. Destaque-se a título de elucidar as questões levantadas o artigo 5º da Lei 1716/2014, bem como o texto Acompanhamento e Avaliação, que perfaz o Plano Municipal de Educação. Artigo 5º, município, ele cita lá alguns artigos do plano, tá? Portanto, considerando exposto seus complementos e seus completos um ano de vigência, ressalto como coordenadora geral que o Fundo Municipal de Educação Fórum Municipal de Educação realizou, por meio de audiência pública, a primeira avaliação da execução do PME no dia 11 de novembro de 2015, na Câmara Municipal. O consolidado das informações prestadas encontra divulgadas no site da Prefeitura, no blog da Secretaria de Educação, em relação à realização de fóruns e afins para avaliação e monitoramento do PME, considero, mediante as citações acima, que será realizado novo encontro no presente ano para discussão e apresentação de informações relacionadas à sua execução. Já em relação às ações de acompanhamento e execução do Plano Municipal de Educação por parte da Secretaria de Educação, em conversa com a secretária Jane Alves Durão e, neste caso, e, neste caso, como diretora pedagógica, informo que esta possui como instrumentos de controle e execução o PAR, Plano de Ações Articuladas, onde, através de uma plataforma interativa, pode-se articular suas metas às metas do PNE e qualificá-las, os próprios consolidados gerados pelo FME e seus demais instrumentos de planejamento e gestão. Em resumo, ela está dizendo o que foi feito, Rafael, e eu me lembro que a gente teve presente, eu e você, na primeira avaliação que foi feita ano passado, né, e fiz os novos questionamentos a respeito das metas que estão lá, a respeito das metas a curto prazo, 2 anos, 1 ano, fez a avaliação ano passado, e aqui no ofício, em resumo, ela diz que este ano vai ter uma nova avaliação, né, e que nós seremos convidados novamente. Por último, não, isso aqui é uma resposta, não, isso aqui não é meu, não, deixa eu ver, Rafael. Resposta ao seu requerimento aqui, não sei nem o que está fazendo aqui também. A comissão de saúde, não tá, é porque ele mandou junto. É o requerimento que você fez, que chegou na comissão e que a gente fez o pedido, era só essas informações.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, na semana passada eu me esqueci de informar que nós tivemos uma reunião na quarta-feira retrasada a respeito de 2 projetos, estiveram presentes o doutor Vladimir e a doutora Gilciene, né, procuradora do município, onde nós estivemos tirando algumas dúvidas a respeito de alguns projetos, solicitamos algumas informações, encaminhamos ofícios, estamos aguardando. E tenho a informar a todos os vereadores... primeiramente, que está disponível, nós recebemos aqui cópias de documentos referentes à prestação de contas do mês de janeiro de 2016 da Associação de Qualidade de São José de Bicas. Eu estava até dando uma olhada aqui, depois vou até solicitar da Comissão de Saúde, eu só não entendi, vereador Louro, às vezes o senhor até sabe, tem aqui vários RPAs, vários comprovantes de pagamento, e consta aqui para o senhor Célio Ferraz, prefeito de São João. Eu não sei se o senhor tem alguma informação para a Comissão de Saúde.
Do que é exatamente? Desculpa.
RPA.
Não, perdão, porque eu estava procurando um e-mail aqui, uma lei que eu precisava achar
Eu estou comunicando que nós recebemos a prestação de contas de janeiro. Do hospital,
sim,
né?
Sim, entendi.
E consta entre um dos RPAs.
Não, o Célio Ferraz é o Celinho, médico que é lá de Guarará.
Ah, tá.
É coincidência, é homônimo, mas é o médico lá de Guarará.
Achei estranho aqui, Célio. Célio Alves Ferraz. Não. Então tá esclarecido. Mais comunicado, senhor presidente, que nós estamos fazendo um pedido em análise ao projeto de lei ordinária 3 de 2015, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça verificou a existência de disposições conflitantes com as do projeto de lei ordinária 1 de 2016. Por se tratarem de matérias afins e sendo necessários esclarecimentos por parte da Secretaria de Administração e Planejamento quanto à real intenção do proponente de algumas alterações ali inseridas, solicitamos que o PLO 1 de 2016 seja retirado de pauta para que essa comissão, após sanar tais divergências, possa apresentar emendas àquele projeto e, por consequência, manifestar pelo arquivamento do projeto de lei ordinária 3 de 2015. É até que está pautado para hoje, né, senhor presidente? Acho que foi retirado já, né? Já conversaram já. E são esses comunicados, senhor presidente.
Mais alguém? Entrada de requerimentos e projetos. Vereadora Sônia, requerimento número 1415.
Boa noite, senhor presidente. Vereador Júlio César de Salles Pereira, demais vereadores e a todos os presentes. Senhor presidente, requer, após ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, a regulamentação da Lei Municipal 1499 de 2010, a qual dispõe sobre limpeza de terrenos baldios. Sim. Justificativa. Diante da grave ameaça causada pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, é indispensável a adoção de medidas preventivas que impeçam a procriação do mosquito. Os terrenos baldios, quando sujos, albergam potenciais criadouros do mosquito. Assim, a manutenção de limpeza dos terrenos é medida indispensável. A Lei Municipal 1499 de 2010 permite que o município tome medidas para realizar a limpeza quando inerte o proprietário. As medidas adotadas devem ser pagas pelo proprietário através de cobrança de valor contraprestacional. Contudo, este valor precisa ser regulamentado pelo Poder Executivo nos termos do artigo 4º. Até a presente data, não houve regulamentação. A demora em regulamentar impede a atuação municipal e coloca em risco a saúde coletiva. Por isso, clamo pela regulamentação e aplicação imediata da lei. Em 2 de fevereiro de 2016, requerimento de número 14/2016, da vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. A seguir, apresento requerimento número 15/2016. Senhor presidente, requer, após ouvido plenário, sejam solicitadas ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, informações sobre o reajuste dos salários dos profissionais da educação no percentual de 11,36% definido pelo Ministério da Educação com base na Lei Federal 11.738. Justificativa. Rememorando a célebre frase, o profissional do magistério é todo aquele que desenvolve o crescimento da educação. E a pedido de vários destes profissionais, apresentou o presente requerimento, através do qual busco informações sobre o reajuste da mencionada categoria no município de Bicas. Desejam saber qual a programação do município para o envio do projeto de lei que reajusta o salário dos profissionais da educação ao percentual 11,36% definido pelo governo federal em cumprimento da Lei 11.738. Em 22 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Rafael, com o requerimento de número 13.
Apresento o requerimento de número 13, onde solicito da Secretaria de Obras a limpeza do córrego na altura da rua Otaviano Rezende, nos fundos do Colégio Futuro, bem como na rua Jorge Lama e terrenos ali situados. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, de pais de aluno daquele colégio, bem como de vizinhos da citada rua. em 29 de fevereiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Algum vereador? Vereadora Beth.
Senhor presidente, eu já até hoje já estive em contato com a secretária de saúde, porque ela e o coordenador, né, da epidemiologia se reuniram conosco semana passada, e a respeito da situação da dengue na cidade, e aí eles colocaram, né, que a ajuda, os recursos que vêm do governo, depende das notificações dos casos. Então, como as medidas dos casos iam aparecendo e se esperava os exames para poder ter uma certeza, demorou um pouco e foi feito o decreto, pediu para a assessora jurídica fazer o decreto, foi feito semana passada e ela está esperando uma dispensa, né, fazer a dispensa de licitação, de som, inclusive. E para poder ir para a rádio, ela me justificou que não tem nada concreto ainda, como as coisas estão aguardando. Então ela falou, eu vou para a rádio se a gente ainda não deu início a alguma campanha mais efetiva, e está aguardando a chegada do Fumacê, que agora já foi feito o pedido também, e ele só é liberado diante dessa quantidade de casos. E que aí eu até perguntei para ela se a ação da epidemiologia, se parte da Secretaria de Saúde, ela disse que trabalha em conjunto. Mas a coordenação do povo da rua, né, dos agentes, é com o CICI. E até eu trouxe um resultado de exame aqui da nossa assessora jurídica, da Bianca, que ela, né, ficou, teve mal mesmo, foi... ficou em casa e ficou mais de uma semana, foi uns 10 dias. Aí eu trouxe até ela, me deu o resultado aqui, que ontem nós, até eu e ela tivemos com... Quer dizer, nós estávamos no mesmo local e ela que abordou o CICI. E disse que na Avenida Bianco são 5 casos. E tinha pedido para ir e não foi, disse que iria hoje também, não foi. E aí pedi a secretária, diz ela que amanhã vai mandar... porque se ela falou o seguinte, existe uma denúncia num determinado local... Eles vai um mutirão, né? Eles vão uma quantidade maior para fazer uma verificação numa área. Mas como foi pedido já, a agente de saúde da área também não foi atendido, ela deu um aperto nele e ele disse que mandaria hoje, mas também não foi, não. Posso não olhar para ela, mas aí a secretária me ligou e colocou essas situações para esclarecimento dos vereadores, que está aguardando. Já foi feita a notificação do governo do estado, eles já vão mandar o Fumacê. Essa semana já deve estar chegando, eles vão começar a fazer esse trabalho.
Só complementando, senhor presidente, só me dá uma parte. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas Edis e a todos presentes. Na quinta-feira, eu tive a honra de ser convidado para a reunião dos partidos trabalhadores. Obrigado, Louro. Então, lá, após a reunião, eu estive conversando com o chefe da epidemiologia. Ele me relatou, eu até falei aqui na cozinha, acho que foi com o Louro, ouviu ali, mas, sabe quanto que ele me relatou? Quantos casos de dengue tem em Bicas? 18. Eu falei com ele, não vou conversar com o senhor mais. O senhor entende muito, mas está fora de tudo. Então, ele me relatou na quinta-feira que existia apenas 18 casos de dengue em Bicas. Então, para você ver como é que é a falta de informação... É onde o município deixa de receber, entendeu, ajuda de fora por causa de falta de informação. A Bianca me relatou também, ela está ali, ela relatou aqui agora mesmo, que ela passou mal, ela me relatou ali dentro ali. Foi ao Hospital São José, chegando lá, ela foi atendida, mas a menina da portaria que atendeu não pegou nome, não preencheu nada. Fez, tá, como é que é seu nome, seu telefone? Só aí, deixa aqui. Te resolve. Foi atendido, foi mandado embora para casa. Então é um alerta para nós aqui, para que a mesa diretora envie para a secretária de saúde, porque eu questionei com ela várias vezes que ela gosta muito de passear e o serviço fica aquém. Então informar para ela que ela tome providências com o próprio hospital e as informações serem mais reais. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem?
Vereador Ailton.
Ô Kikim, eu tive no laboratório quinta-feira, e o laboratório quinta e sexta-feira fizeram um levantamento de 60 casos, isso até sexta-feira, de 60 casos, que a Secretaria de Saúde não tinha tomado providência nenhuma e nem a informação quantos casos tinha. E hoje, só hoje, 12. São 72 casos comprovados. Tá? Isso é palavra da Marília. Agora, segundo a Marília disse para mim, precisava de um número, eu não sei qual que é o número, para requerer o carro macer. É isso mesmo, Lourdes? Precisava de um número e já atingiu o número, se não me falha a memória. Ela me disse agora de tarde. Eu fui lá buscar um resultado de exame. Exato. Bom, isso aí eu não vou. Nesse mérito eu não quero entrar. Eu quero entrar no mérito que já atingiu o índice para vir o carro fumacer.
O chefe vem falar comigo que tem 18 casos, eu fico desacreditado, gente. Não dá, ué.
Só isso, meu presidente.
Eu vou só para. Eu ia falar sobre isso também, porque eu também tive a informação da Marília hoje sobre 72 casos. Mas parece que agora o pedido vai sair com fumacer exatamente pelo número de casos comprovados. Né? Que não é esse número ainda, é mais baixo. Mas eu queria só fazer um adendo nesse assunto a respeito do que a Beth leu ali, o ofício que ela enviou, para dizer para a gente que está esperando licitação de carro de som. Fez um decreto de urgência, gente. É isso que eu não aguento. Um raio de uma dispensa dessa, você senta na frente do computador ali, faz em meia hora. Não é possível que você tenha que esperar duas semanas já, desde aquela reunião na terça-feira, que eu pedi o decreto de urgência, ele já demorou quase uma semana para sair, e agora precisa de mais uma, duas semanas. É demais da conta, não, sinceramente. Eu tenho outros assuntos para abordar, eu não sei se mais alguém vai querer falar alguma coisa sobre isso.
Eu até ia fazer em forma de requerimento, justamente porque o vereador Louro, como membro, presidente, é você, né? Como presidente e membro da Comissão de Saúde, aquela reunião que vocês tiveram, você já havia informado que existia esse recurso de 77 mil, né?
Isso. 77, acho.
Que já estaria depositado. Sim. Eu ia fazer até um requerimento, até para saber esse acompanhamento que já havia sido gasto, qual ação que efetivamente tinha sido tomada com esse dinheiro. Então a Beth já trouxe algumas informações. As pessoas nos questionam muito, a gente não tem conhecimento específico nessa área, questão do carro fumacê, né? A gente vê várias cidades já passando e não entendendo o porquê de Bicas ainda não está fazendo. Mas um dos... Oi? Não, mas não foi
tá
o passando, carro.
Não, não, não. Está passando fumacê costal. Meninos,
a bombinha, aquela bombinha com o cara nas costas. Aqui,
carro ainda não.
Carro não.
Eram essas as minhas dúvidas, a Beth trouxe, você está esclarecendo também. Agora, uma coisa muito grave que a gente está detectando aí, que é uma situação agora da dengue, mas pode ocorrer para outros problemas até mais graves, é essa falha em detectar o número de casos, né? Porque isso tudo está ligado para conseguir recurso, para conseguir material, né? Liberação de outras situações, de emergência. Então, assim, eu acho que a Câmara também fica como um alerta para que a gente, né, não só a Comissão de Saúde, a gente possa acompanhar não só agora nessa situação de, a gente pode falar quase uma epidemia, né? Que já está...
Acho que é surto ainda.
Um surto, né?
Tem uma porcentagem um pouco maior.
Mas assim, já está alarmante. Sim. O Kikim falou aí, 18 casos. É um absurdo, né, falar disso. É um absurdo falar isso. A gente, agora, o Kikim, que a gente entende que anos, dois, três anos atrás, que eu sempre questiono, não tem casos, tem um caso, tem dois, e a gente sabe que tem outros casos.
Eu posso fazer uma sugestão, Rafael? Seguindo a linha que você está falando, a gente podia mandar um ofício da Câmara aqui para o Superintendente Regional de Saúde, diretamente a ele. Passando já por cima da Secretaria de Saúde aqui e questionando diretamente a Secretaria Regional, a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. Falando do problema. Eles alegam que tem a questão do oficial, que o oficial é o que manda para Belo Horizonte, que demora 30 dias. Eu acho que a gente tem que questionar isso a eles. Isso não, a gente não pode deixar. Os dados do laboratório são suspeitos? Estão errados? A gente podia então, Júlio, aí ficar essa sugestão, a mesa diretora enviar um ofício aos dois laboratórios particulares, solicitar urgentemente deles o número de exames que foi feito e quantos casos foram detectados e encaminhar diretamente à Superintendência Regional de Saúde. Diretamente a eles.
Essa sugestão sua é muito pertinente, é muito importante, até para a gente poder, porque o problema não é só aqui. O problema é oficializar esses números, como você está dizendo, né? Então, é uma burocracia, como tudo no país, é burocrático, é moroso, e acaba, às vezes, uma situação que poderia ser contornada, se agravando por questões burocráticas, né, que poderiam ser resolvidas. Então, e isso é importante a gente questionar mesmo, tentar mostrar para o Estado, né, que algo está acontecendo. Tem que ver até que em outros municípios se também está tendo esse problema de números oficiais, com casos, se não está batendo, que aí deve ser um caso mesmo praticamente específico de tornar isso oficial. E isso é muito grave, porque em questões de saúde, determinadas doenças, determinados vírus podem se alastrar em uma semana. Né? Então é de se pensar realmente. A dengue agora está mais grave por outras doenças, mas ela ainda não tem essa forma de contágio, né? Agora outras situações podem ser ainda mais alarmantes, que um indivíduo pode contaminar o outro, determinado vírus. Então isso aí tem que ser tem que se descobrir aonde que está pecando nisso. É a situação burocrática, como o Louro disse. Eu acho que tem que melhorar esse aqui no município, né? Colher essas informações e o envio, mas também cobrar lá que se faça de uma forma mais urgente, né? Então, eu acho que essa sugestão do Louro é muito pertinente.
Angelim, essa sugestão
só dele... Só um minutinho. Porque a semana retrasada, nós mandamos um ofício para os laboratórios pedindo que eles comunicassem diretamente na Secretaria de Saúde os casos. Então, quer dizer, eu acho que a Secretaria já deve ter algum dado, porque já tem duas semanas.
Mas podia enviar novamente, senhor presidente, aqui, o laboratório enviar os casos hoje. Porque de semana passada para hoje é... um para o laboratório, um ofício do laboratório mandar para a Câmara.
O que admira a Secretaria de Saúde fala que não tem os dados ainda. Porque
não,
solicitou.
Não, é isso, Júlio. Não é que não
solicita, Júlio.
Não, sim.
O que eles alegam é que os dados oficiais, que são considerados oficiais, são só os exames que vêm lá encaminhados de Belo Horizonte para cá. Essa é a alegação. Os exames que são feitos aqui nos laboratórios particulares servem para eles lá por efeito de estatística. Mas para os dados oficiais do Estado não servem. É isso que eu estou dizendo que a gente tem que questionar para o Superintendente Regional de Saúde. Que lógica é essa que eles utilizam? Se a gente tem aqui 100 casos confirmados nos laboratórios particulares, ia dizer que tem, hoje, salvo engano, os números oficiais eram 16 casos mesmo, alguma coisa assim que o Cici estava falando. E realmente é, os dados oficiais dizem isso. Esse é o problema. É o que eles... 25. 16 a última vez que eu vi 16, acho que foi sábado, não sei. Isso. Então, assim, esse é o problema. É isso que eu acho que a gente tem que questionar direto a Superintendência Regional de Saúde.
Mas a gente tem que fazer uma triagem aqui
por que
primeiro.
Por que eles agem dessa forma?
O hospital, a Secretaria de Saúde e o laboratório.
Sim.
A gente pede os três para vir para a Câmara. Para a gente reúne e ver, para a gente comparar o dado dos três.
Aí a gente podia entrar em contato telefônico com uma coisa urgente, ir lá buscar esse ofício, fazer um ofício daqui, encaminhar amanhã, se for mandar entregar em mãos um SEDEX com a R, SEDEX 10, alguma coisa assim, para chegar lá depressa, para fazer esse questionamento, porque não tem base.
O que está acontecendo com isso? estive até no hospital mesmo. Não vou dizer que foi eu no hospital. Mas semana passada, todas as notificações que o hospital mandou, ele mandou numa ficha que o governo manda, mas xerox, a mesma, por exemplo, veio 45 com o mesmo número. O governo do estado não aceita. Entendeu? Então tudo tem que passar pelo número. Entendeu? O número que o governo do estado manda, o formulário, aí o que já trabalhando na saúde sabe que tem certas coisas que tem esses dados. Então, esse formulário chega na quinta sexta-feira, eu levei para a Terezinha, o formulário oficial que tem, e ela hoje mandou uma filha dessa com todos os dados. Então, hoje a menina, que aqui em Bicas, quem está fazendo essa
competição ficha
de mandar para lá para vir é a Rosemary, que ela é responsável pela triagem da dengue lá na policlínica. Hoje ela recebeu todos esses dados, realmente, que o hospital está dizendo que tem lá. Mas até sexta-feira as fichas estavam vindo em xerox. Então, o Ailton fosse lá, tem um número, ela está com suspeita de dengue, vinha um número do Ailton. Aí a Beth foi lá, vinha o mesmo número. Quando jogava no sistema, só dava um. Entendeu? Então, não vou entrar nesse hábito com algumas pessoas dizendo, ah, foi erro do hospital, foi erro da secretaria, não sei. Houve uma falha. Tá, então, foi mandado na quinta, sexta-feira, eu levei diretamente, conversei com a Terezinha. Terezinha até quase que se amoreceu. Eu falei, Terezinha, não quero saber de onde é o erro. Quero saber o seguinte, essa ficha vocês têm que ter ou nós da secretaria que tem que providenciar? João, é vocês que têm que providenciar. Chamei a Rosemary, falei, Rosemary, como é que se providencia essas fichas? João, tem que pedir para a gente ir fora. Tinha um carro de fora, na mesma quinta-feira, ele já trouxe um pouco, eu fui lá, deixei com a Terezinha. Na sexta-feira, a Rose recebeu mais um pacote, a gente levou para a Terezinha e no sábado eu levei o restante. Hoje veio uma tanto assim de ficha com essa notificação. A Rosemary tem que pegar esse dado todinho. Agora é tudo diferente, porque eu levei uma ficha nova. Aí a Rose tem que computar tudo isso e mandar para lá. O exame que é feito no laboratório, eles lá não aceitam. A Rose tem que chamar esse pessoal na policlínica, colher o sangue, dá um número que a policlínica, por ser do governo, tem, para poder mandar para eles poderem aceitar isso, é um caso de suspeita de dengue. Talvez isso que o Louro falou, talvez seja só porque o executivo não consegue botar na cabeça desse governante acima que esses dados têm que ser computados. De repente, com uma ação do legislativo, possa ajudar até o executivo. Porque quando eles entram em contato, eles falam, tem que passar por vocês, tem que mandar eles. O sangue tem que ser colhido da policlínica. Até essa menina, essa Rosemary, ela não tem nem trabalho no laboratório. A parte da manhã ela fica na policlínica, lá na sala que eu estou trabalhando atualmente, nem na sala de vacina, só para fazer essa coletagem de sangue, desses formulários que está chegando, para estar mandando para lá, para aí sim ser um caso oficial.
Vocês estão chamando quem passou
A Rose tem que chamar, porque isso também.
Mas aí já passou o tempo.
Hoje ela começa a chamar as pessoas. As pessoas estão fazendo lá, tem que ensinar.
Você já sabe já que a água tem que 5 dias, tem uma pessoa que já parou já.
Então, mas o que está acontecendo?
Ela passou, tinha 60
anos, tem? Não, mas ela assim, chegou hoje a filha que foi atendida sexta, sábado e domingo. Chegou uma filha mesmo jeito para ela.
Bom, de qualquer forma, assim, essa história toda que o João está dizendo, isso está naqueles dois ofícios que a gente recebeu, tá? A Comissão de Saúde. Porque o hospital alegou que essa ficha numerada não foi enviada pela Secretaria de Saúde e lá eles foram informados que deveria fazer a notificação só isso, anotando o nome e telefone da pessoa. Informados pelo Londirley e pela Rosemary. São os dois técnicos que disseram isso a eles. Aí vem aquele problema, desculpa, só para terminar bem aqui, vem aquele problema que eu sempre falo em administração pública. Não existe esse negócio de falo. Se é para fazer, manda um ofício para mim aqui e fala assim, é assim que você vai fazer. Você vai proceder dessa forma, meu filho. Você vai botar o nome e telefone da pessoa e mandar para mim, beleza. Que agora fica assim, o hospital fala uma coisa, a Secretaria de Saúde fala outra. Só para... Marília está rindo à toa. Marília está rindo à toa.
Você vai lá mais de manhã, se não tiver mais de 30 pessoas na vida,
quero.
A pessoa não vai esperar. Aí vai esperar na policlínica, que dia que vai marcar a policlínica? 3 dias depois, 5 dias depois, que nunca marca no mesmo dia. Aí vai dizer que o policlínica nunca marca no mesmo dia. Aí marca aí 3 dias, 4 dias, 5 dias, a pessoa está com a pessoa. A pessoa diz, ela está vendo a Marília e paga lá R$ 68, mais
também.
Ela foi feita por telefone, eu fui atendida depois de 4 dias, um ano e meio, me ligou para eu preencher uma fila de ficha que eu tinha que atender.
Na hora,
porque ele está aqui no meu telefone, agora todas as pessoas foram atendidas lá. Por isso
que é errado, você tem que mandar o ofício para o
hospital. Dando continuidade, vereadora Sônia.
Eu gostaria de informar a todos os meus colegas que recebi algumas respostas de requerimentos com relação a lote e tal, e muitos já foram comentados aqui. Mas acho que este eu tenho que comentar. Foi de meu requerimento de número 9/2016 foi pedindo, né, um esclarecimento sobre a falta de medicamentos na farmácia popular. E hoje eu recebi, com a data do dia 24/2/2016, né, que foi protocolado, a resposta. Vou ler. Mediante a solicitação, informamos que a última remessa de medicamentos enviada pelo governo federal foi entregue ao nosso município no dia 23/12/2016 e que a previsão da entrega da próxima remessa é para meados do mês de abril. Então, isso é bastante preocupante, que são os medicamentos, né, para diabéticos, hipertensão.
Mas e os outros?
E outros, né? Eu pedi de todos. Ah, bom, a resposta que ela me deu foi essa.
O governo federal é Farmanguinhos, né?
Do Rio. Desde 23 de dezembro.
Mas tem outros, tem laboratório do Estado, que eu acho que também não está mandando. Tem esse problema do CIESP, que eu citei
hoje. Sim.
Vereadora, a licitação é que demorou, que foi feita pelo CIESP, é que demorou. A licitação terminou a semana passada. Terminou, parece que
tem pedido, foi feito
em outubro. É, pois é. Entendeu? A licitação para a compra dos medicamentos é que demorou a ser feita. Aliás, até eu fui lá conversar com a Mônica, eu não sei se ela falou de brincadeira ou se ela falou sério. Ela falou que os prefeitos pediram para segurar. Tá? Entendeu? Então, mas a licitação já foi feita semana passada. Não quero saber.
Então, aí ela nem afirma. Há uma previsão da entrega da próxima remessa é para meados de abril. Então, desde dezembro até abril, vamos ficar sem medicamento.
Vereador Louro.
O outro assunto é um assunto só. É um comentário que eu fiquei surpreso com os dois ofícios que a vereadora Bete leu a respeito do Ministério Público. Muito surpreso, diga-se de passagem, que o Ministério Público entenda diferente de nós, né? Apesar de ser ano eleitoral, porque está perguntando as providências que a gente tomou com relação a dois assuntos. Acho interessante. E qual é a resposta que a gente vai dar para eles agora? Que a gente não fez nada. Gostei. Só isso. Só queria comentar isso.
Mais algum assunto?
Sim, deixa eu falar um assunto.
Vereador Ailton.
Eu, quinta-feira, nós somos convidados para uma reunião em São João do Pomuceno. E o assunto era segurança pública. E as prefeituras lá convocaram os vereadores, quase todos da região, apareceram mais ou menos uns 30 ou 40 vereadores. E o assunto, mas eles se preocupavam com eles, porque lá tinha havido 5 crimes em 20 dias. Inclusive, na véspera da reunião, eles mataram um funcionário da prefeitura. Então, eles queriam fizeram a reunião, mas queriam dirigir diretamente ao secretário de Segurança de Belo Horizonte, ao governador. Eu assisti tudo, ouvi tudo, eu falei, gente, nós estamos andando para trás aqui. A sugestão que eu dei é que procurasse o deputado majoritário de cada cidade e cada um fizesse o seu requerimento. O que aconteceu, Kikinho? Você até mandou que eu dissesse a sua correspondência, eu trouxe. Eles iam pegar a correspondência e simplesmente engavetar. Que nós íamos fazer. Então, marcou-se nova reunião para quarta-feira. Estão todos convidados aqui. 16 horas. Quarta-feira, 16 horas. É agora. tem nova reunião. E eles iam fazer um ato, um documento, para ser encaminhado aos deputados e aos governadores e secretários de segurança. Que foi prometido que ia chegar lá, que ia ter dois deputados, que ia ter não sei o quê, não tinha nada. Por sinal, eu achei, não é ridículo não, né? Eu achei uma falta de respeito. Nenhum prefeito, nem o prefeito de São João do Nepomuceno, nenhum. Tinham lá uns 30, 36 vereadores e nenhum representante de prefeitura, nenhum. E o assunto era, para mim, eu acho que é sério
tinha,
também.
Tinha algum representante do governo do estado?
Não.
Também não?
Não. Tinha um representante da Margarida Salomão. Só. Só tinha um representante da Margarida Salomão. Mais ninguém. A imprensa estava lá. E marcaram para quarta-feira, 16 horas. Esse é o assunto que estou fazendo esse convite para vocês, que eu devo ir, se alguém quiser ir. Hein?
É, com certeza. Eu ia sugerir, Júlio. Aliás, eu já fiz isso aqui, acho que há 2 anos atrás. Que a gente fez uma audiência pública aqui há cerca de 5 anos, né, Val? Sobre segurança pública, onde veio 2 representantes do governo do estado, um coronel da PM, que usou a tribuna ali, alguns outros representantes, representantes de deputados. Aquela audiência pública eu achei muito boa e proveitosa. Não resolveu nada, mas foi boa. Pelo menos a gente pôde falar com eles umas verdades aqui, cara a cara. Eu acho que esse tipo de promoção, eu não sei se eles fizeram, né? Convidaram os vereadores.
Não, convocaram os vereadores, prefeitos, algum representante de secretaria, eu tenho certeza. E a promessa que ia aparecer 2 deputados lá, que era o Cabo, não sei o que lá, que é secretário.
Cabo Júlio
e não sei quem. Mas não apareceu, não. Nós ficamos lá até 8 e pouco esperando. Então eu quero dar no sentido para vocês, o assunto é esse, né? Só isso, presidente.
Mais alguém? Tem aqui alguns assuntos. É pedido do vereador Francisco, foi enviado ofício fiscal de postura requerendo informação acerca das providências tomadas nas visitas aos lotes citados na última reunião. 2. Atendendo à solicitação do vereador Aloysio, foi enviado ofício ao presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural solicitando cópia das atas das 3 últimas eleições de membros desse colegiado. Também atendendo ao vereador Aloysio, foi enviado ofício ao Banco Itaú solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa quem é ou foi o titular da conta número 04692-7, onde foi depositado o cheque número DK002022, da conta número 00912-3, da Prefeitura Municipal de Bicas. A pregoeira e a equipe de apoio comunica que realizará a licitação modalidade pregão presencial número 1 de 2016 para contratação de empresa para fornecer materiais de limpeza e higienização, gêneros alimentício e água mineral. Ocorrerá no dia 4/3, às 8 horas da manhã. Mais algum assunto? Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 13 do vereador Rafael, em discussão.
Senhor presidente, eu fiz especificamente solicitando ali atrás do Colégio Futuro e na rua Jorge Lama, mas seria interessante se o executivo pudesse apresentar, né, tanto na internet ou mandar aqui para a gente também a relação dos lotes que, de cada semana que foram limpos, o que foi feito, qual medida foi tomada, né? Agenda, eu não recebi. Posso dar uma olhadinha? Os que foram feitos. Por enquanto, só autuados, né?
Não, mas não é isso não.
É, fica aqui esse pedido para que a... que mande para a Câmara, até para a gente poder estar acompanhando, né? Então fica esse pedido, é, além desse, do meu requerimento, que é especificamente duas localidades, que o córrego especificamente está muito sujo, né? Eu citei ali a altura, mas a gente vê que ele está toda sua extensão está precisando de limpeza. Então fica aqui o pedido para que a administração possa enviar para esta casa uma agenda, né? De, igual tinha a programação da limpeza de ruas e a questão dos lotes também, quais foram as providências tomadas em cada lote denunciado. Porque esse lote que eu estou solicitando aí, já tem uns 15 dias, 15 a 20 dias que os moradores têm denunciado. Eu já fiz solicitação também e até hoje ninguém tomou providência.
Em discussão? Em votação, requerimento número 13 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento número 14 e 15 da vereadora Sônia. Em discussão.
Senhor presidente, é só a título de informação que eu acho dispensável. Finalmente, depois de longo e tenebroso inverno, vereadora Sônia, a Lei Municipal 1499-2010 já foi regulamentada na semana passada. De tanto a gente reclamar e brigar aqui, eles resolveram fazer a regulamentação da lei.
Agradeço, tá? A informação.
Já foi feita.
Então, esse eu retiro.
Eu pedi. Solicita a cópia, viu, ofício lá, Julinho.
Tá, para a nossa cópia. Informação.
Sim, sim.
Então, vamos solicitar a cópia desse requerimento, da resposta. É. É, então, fica em discussão o requerimento número 15. Primeiro. Em votação... Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos.